Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com a sua família, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 33, de 1 a 14. Gênesis 33, de 1 a 14, diz assim: a boa palavra do nosso Deus. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente. Lia e seus filhos depois. E Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente de teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém. Senhor, abençoe esta hora. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, os irmãos sabem bem a história de Jacó, Esaú. Os irmãos sabem que Jacó saiu de casa por falta de ambiente com o irmão. Os irmãos sabem também a mentira que envolveu a família de Isaac, pai de Jacó e pai de Esaú. Os irmãos sabem que aqueles dois irmãos não viviam bem. E agora Jacó tem que ir embora de casa, porque está prestes a ter um momento com o irmão, que o irmão poderia tirar-lhe a vida. Ele vai embora, a vida segue, e ele constitui uma família. A família sofreu muito com isso. Os casos de mais de uma mulher para um homem só, a não ser em caso de viuvez e o homem se casar de novo, isso sempre dá errado. E agora, meus irmãos, mas estava a família daquela maneira, e Jacó estava vivendo com seus filhos, com Raquel e com Lia, lá perto do pai de Lia e Raquel. Era o mesmo pai. Jacó casou-se com duas irmãs, mas Deus o chama de volta para casa, Deus o chama de volta para a terra de onde ele havia saído. Mas agora tem um desafio e um momento, meus irmãos, que é um momento que poderia ser dramático. O momento de reencontrar o irmão com quem ele havia tido um problema. E ele sabia que o irmão poderia ainda ter vontade de matá-lo. Quando Jacó está vindo de volta naquela viagem, meus irmãos, quando ele passa o val, ele passa aquele val de Jaboque, ele passa, meus irmãos, por um momento de súplica a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia e preservasse a família dele. Eu não sei se você já passou por um momento assim, um momento de dificuldade, que você está angustiado, angustiada, pedindo a Deus que preserve sua família, porque ele volta, não sabe a reação do irmão, num tempo em que não havia Facebook, não havia telefone, não havia nada disso, ele teria que realmente, não dava para tratar com o irmão antes, ele teria que voltar e reencontrar o irmão. E quando ele está voltando, e agora ele saiu de casa um dia sozinho, mas agora volta com os filhos, com as mulheres, o medo do irmão fazer mal aos seus filhos, vingar todo mundo, matar todo mundo, que coisa terrível, irmãos, que angústia. Você sabe que pai e mãe vivem certas angústias assim, são momentos em que parece que a sua família está sob ameaça. Eu me recordo quando meu sobrinho nasceu, eu tenho um sobrinho por parte das minhas irmãs, né? E duas sobrinhas. Quando meu sobrinho nasceu, hoje é um rapaz, está até conosco aqui na igreja, é um rapaz, e eu me lembro quando ele nasceu, que situação a nossa família viveu. A minha irmã teve parto normal e foi um parto assim muito tranquilo. Rapidamente teve o parto, mas logo imediatamente ao nascimento dele, ela teve um problema raro, e a minha irmã quase morreu. Eu era pastor pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, e eu estava visitando a casa de uma família que havia ganhado um neném, um menininho. Eu estava fazendo aquela visita, eu voltei para a igreja, não tinha celular, nada disso. Quando eu cheguei na igreja, tinha um recado que era para eu ligar para a mãe Mirim. Eu fiquei todo feliz, porque eu sabia que a minha irmã podia ter ganhado o bebê. E a sogra da minha irmã, aos prantos, me dizendo no telefone que a minha irmã estava quase morta. Tinha sido transferida, saiu naquela ambulância com a sirene ligada. E eu fui falar com meu pai, tentei falar com meu pai, não conseguia falar com meu pai, porque meu pai não conseguia falar direito. Irmãos, que momento difícil. Peguei o ônibus aquela noite aqui no Rio para ir à mãe Mirim, pedindo a Deus. E a minha preocupação tão grande com a minha sobrinha de 4 aninhos, eu pensava, como é que nós vamos explicar para ela que a mãe morreu quando foi ganhar o irmãozinho? Que coisa, que momento difícil. Irmãos, o momento que Jacó estava passando, quando estava voltando, e agora volta com os filhos, foi um momento de muita angústia. Só que quando ele reencontra com o irmão, ele se ajoelha 7 vezes, se dirige ao irmão como meu senhor, e ele havia mandado à frente dele alguns presentes para o irmão. Foi um grupo na frente levando uma manada, um outro grupo levando outra manada, um outro grupo levando outra manada. Quando alguém encontrava com Esaú, e Esaú perguntava, o que é isso? Ele disse, é o seu irmão que mandou de presente para você. Passado mais um pouco, chega um outro grupo e diz, é o seu irmão Jacó que mandou de presente para você. Irmãos, os anos haviam se passado, e agora Esaú vai recebendo aqueles presentes, mas agora vem lá Jacó. Quando Jacó viu um grupo de longe, ele percebeu, Esaú estava acompanhado de 400 homens. Meus irmãos, ele pensou, 400 homens... Esses 400 homens podem acabar com a minha família aqui em minutos. Ele então organiza de um jeito a caravana, em que pudesse haver chance de alguns se salvarem. Ele coloca as servas que tinham filhos, primeiro com os filhos das servas, depois a Lia e mais os filhos de Lia. E por último, ele deixa na caravana atrás, ele deixa a paixão da vida dele, a mulher da vida dele, que era quem ele realmente amava, que era Raquel. E ele deixa Raquel com o único filho que Raquel tinha. Mas ele foi à frente. Isso me chama tanta atenção, irmãos, porque ele não quis usar a família de escudo. Ele foi à frente. E ele pensou, se alguém tiver de morrer primeiro, que morra eu. Os irmãos sabem que a história diz que quando Esaú o viu, então Esaú correu e o beijou. E Esaú pergunta, por que foi tudo isso que foi à frente, você mandando esses presentes? Ele disse, não, eu mandei esses presentes para te agradar. Ele disse, não precisa, eu já tenho muita coisa. E Jacó diz, não, fica. E Jacó insiste tanto que diz o texto bíblico que ele aceitou os presentes por causa da insistência do irmão.
E agora ele diz: vão comigo. Ele disse: não, não vou não. O senhor pode ir à frente, meu irmão, porque eu vou com a minha família aqui, porque tem o gado, que tem cria, tem bezerro, que ainda está amamentando, tem as crianças, e se eu apertar o passo demais, no passo do meu irmão e dos seus cavaleiros, o que vai acontecer, e dos seus companheiros, o que vai acontecer é que muita coisa vai morrer aqui, muita gente pode morrer. Os animais podem morrer, as crianças podem não aguentar seguir. Pode ir à frente que eu vou no passo do rebanho das crianças. Irmãos, que história maravilhosa. Eu queria te chamar a atenção, em primeiro lugar, reafirmar aquilo que nós dissemos no domingo passado. O lugar da humildade na família. Porque família, lugar do reencontro, lugar da restauração. A família é o lugar do reencontro. Irmãos, eu gosto muito da casa dos pais. Não só da casa dos meus pais, eu gosto da casa dos pais em geral. Dos pais. A casa dos pais. A casa dos avós. A casa dos pais é a casa do reencontro. Eu tenho observado, meus irmãos, ao longo dos anos, que muitas vezes um filho sai de casa meio de qualquer maneira. Uma filha sai de casa meio na desobediência. A vida acontece, o mundo gira. E é de novo na casa dos pais que eles vão parar. Não por uma questão, meus irmãos, eu não digo isso por uma questão assim de bem feito para eles, não é isso não. Mas é porque na casa do pai é a casa do reencontro, é a casa da restauração. A casa do pai, a casa da mãe é a casa de todo mundo. É a casa onde o sofá é de todo mundo. Onde o macarrão é de todo mundo, onde o frango, um franguinho pequeno, consegue ser dividido por 12 pessoas, se a mãe partir. Se a mãe partir. Não é assim? Porque, meus irmãos, eu gosto de lembrar que eu tenho uma teoria, nos meus estudos aprofundados de história, economia, etc. Eu tenho uma tese de doutorado que esse negócio de mulher servir o prato do marido e trazer na mão, e de servir o prato dos filhos e trazer na mão, isso não é por ser chechelentos, não. Eu tenho a teoria que isso é por causa da necessidade. Porque eu me lembro que a minha avó colocava o prato de todo mundo, e o meu avô, que era aposentado de salário mínimo, e minha avó não ganhava nada, eu me lembro que na casa dos meus avós, todo mundo comia. Porque a avó é que colocava o prato. Porque pega aquela asinha e pega e separa para quem gosta de asa. E geralmente a asa e o pescoço ficava para minha avó e para o meu avô. Olha que coisa interessante. Hoje a gente vê essas coisas e raciocina. Quando eu era criança, eu lembro do meu avô comendo o pé da galinha. Será que ele gostava mais do pé da galinha? Não. É porque a avó dava o peito da galinha para os netos e dava a sobrecoxa para um genro. E eles ficavam com a asa, com o pescoço e com os pés da galinha. Então a avó, a mãe partindo, os filhos todos, cada um come um pedacinho. Porque se a galera avança na comida, os mais fortes comem, os pequenos ficam com o pé da galinha. Não é assim? Hoje em dia ninguém come pé de galinha, nem pescoço de galinha. Esse pessoal mais novo aí não sabe nem que existe pescoço na galinha. Porque vem tudo já. Minha avó matava a galinha no quintal da casa lá, e aquilo era tudo feito ali, junto ali. Mas, irmãos, a casa do pai é a casa da restauração, é a casa do recomeço. A casa do recomeço. É a casa onde um perde um negócio, outro perde outro, volta para lá, pode voltar. Alguns filhos, e eu entendo, não estou aqui para julgar ninguém, nem para condenar, nem para criticar não, porque o nosso espírito aqui não é de criticar ninguém não. Mas, meus irmãos, alguns ficam com receio de voltar para a casa do pai, como se isso fosse humilhação. A casa do pai é a casa do recomeço mesmo, porque a família é o lugar de recomeçar, é o lugar da restauração. E agora, como é que isso acontece? Começa com humildade, irmãos. Quando Jacó volta, ele se ajoelha diante do irmão e chama o irmão de meu senhor. Meu senhor. Os irmãos se recordam que domingo passado, falando a respeito de Jairo, nós falamos que Jairo foi humilde e se lançou aos pés de Jesus. As nossas famílias têm chance de restauração quando há humildade. Jacó não voltou cheio dele mesmo, querendo mostrar para o irmão que ele tinha as coisas, que agora ele era rico, que tinha mais mulher que o irmão, que tinha mais filho do que o irmão, que tinha mais rebanhos do que o irmão. Não foi esse o espírito, porque esse espírito não constrói nada. Esse tipo de espírito não constrói nada, só destrói. Quando o irmão quer mostrar que tem roupa melhor, que passou numa prova mais difícil, que fez o curso maior do que o outro, quando tem isso, a família não encontra restauração. Casais precisam se humilhar. Irmãos, os casais precisam se humilhar mesmo. Homens mais humildes com as suas mulheres e mulheres mais humildes com seus homens. As mulheres estão falando com os homens com muita ousadia, irmãos. Essa é a verdade. As mulheres estão falando com os homens com muita ousadia. Pode me criticar quem quiser. Como eu fui criado numa casa que a mulher respeitava o homem, eu sei como isso ajuda uma família a viver. As mulheres estão desrespeitando muitos homens na frente dos seus filhos. Isso não é bom. Isso não ajuda. Pode a apresentadora de televisão falar outra coisa, pode a pessoa da moda falar outra, pode não sei quem falar outra. Escuta o que eu estou falando, quem tem razão sou eu. Eu que estou falando com razão aqui, porque não sou eu que estou falando, a Bíblia diz. Irmãos, é porque a Bíblia diz, não é porque eu digo não. Quando eu digo eu que tenho razão, não é que eu sou bom não. É porque eu estou falando uma coisa que a Bíblia ensina. Hoje é descabido um negócio desse, mas a Bíblia elogia, por exemplo, Sara, que chamava Abraão de meu senhor. Culturalmente, hoje isso é um negócio meio de complicado de fazer. Não dá. Se a mulher chamar o homem de meu senhor, até o homem fala assim: que é isso, querida? Eu que sou seu escravo. Fala assim, não, que eu fico com vergonha. Eu não estou pedindo para ninguém fazer isso, porque na nossa cultura o negócio é... Eu estou falando de respeito, irmãos. E é de respeito do homem com a mulher também. Que a Bíblia diz que é para o homem olhar para a mulher como Cristo olha para a igreja. Ou seja, eu faço qualquer coisa por essa mulher. Entendeu? Se precisar, eu parto para a cruz. Eu estou morrendo mesmo. Essa mulher, eu morro por essa mulher. Não, não encosta nela não. Ah, ela erra, mas eu perdoo. Ela canta desafinado, mas eu aceito que ela canta. Não é assim que Jesus faz conosco? Ela pede demais, e nós aqui oramos, oramos pedindo também. Então mulher pede demais, mulher pede, não pede mesmo? Como a igreja também pede. A igreja pede, pede, pede. Não é assim? Irmão, só que é isso que eu estou dizendo. É a humildade de um lado e de outro. A humildade... A humildade precisa acontecer, a humildade dos filhos, dos pais com os filhos. Às vezes nós temos que pedir desculpas para os filhos. É um negócio meio difícil. É um negócio meio difícil porque, dependendo do jeito que se pede, da hora que se pede, do motivo que se pede, aí não dá muito certo. Mas humildade, Jacó se ajoelhou lá diante do irmão dele. Agora uma outra questão muito linda, irmãos. A família, ela tem o seu reencontro, ela se reencontra com a existência do perdão. Esaú foi e beijou o irmão. Os irmãos sabem que o pai do filho pródigo correu e beijou o filho pródigo. Por que que correu e beijou? Por que que correu e beijou? Para beijar tem que correr mesmo. Tem que correr antes que o outro leve uma pedrada no meio do caminho. Porque se o outro levar uma pedrada no meio do caminho, o beijo não vai valer. E o outro pode levar uma pedrada no meio do caminho. O pai do filho pródigo, quando correu, irmãos. Ele queria beijar o filho, mas ele correu para salvar a vida do filho. Porque naquela cultura, um filho que tivesse feito o que o filho pródigo fez, se ele voltasse, qualquer ancião da comunidade podia gritar e acusar que ele estava voltando. Os homens podiam sair, pegar pedra e tacar nele, eles iam matá-lo a pedradas. Ele seria apedrejado. Só que o beijo era símbolo do perdão. Então, quando o pai correu e beijou, é como se o pai dissesse assim: está perdoada a dívida. Perdoou a dívida. Apazigou. Não tem mais encrenca aqui em casa. Está perdoado. Reconciliou. Quando Esaú vai ao encontro de Jacó e dá um beijo em Jacó, Esaú está dizendo assim: acabou, ficou para trás, está perdoado, acabou. Irmãos, a família se reencontra por causa do perdão. Sem perdão não tem família, não. Sem perdão não tem família. Vamos repetir isso juntos? Sem perdão não tem família. O convívio é possível por causa do perdão. O ódio, não, os irmãos vejam que isso acontece até nas nações. Não existem nações em que as tribos, elas, os sunitas, os xiitas, os... Não tem isso. Não tem isso em alguns países. Os descendentes de uma linhagem, eles não combinam com os de outros e eles entram em guerra entre eles mesmos. Esses países prosperam? Não prosperam. Porque até uma nação, ela tem que entender que ela é um povo. E não subpovos assim, eles de lá e nós de cá. Não pode ser assim. Nem numa nação. Muito menos numa família, que está todo mundo pertinho ali. E sem o perdão, o convívio se torna impossível. E perdão, meus irmãos, é dar o beijo e dizer: ficou tudo para trás, agora acabou. Nós não podemos, por exemplo, pensar em perdão e ficarmos lembrando o outro, aquilo que o outro fez e que causou a dificuldade, que causou a dor. Os irmãos, imaginem, uma esposa sempre lembrando para o marido aquilo que foi feito não sei quando, aquilo que foi feito num dia, numa outra ocasião. O casal sai, às vezes está até num lugar bom, um lugar agradável. Aí o marido ou a mulher, em vez de ter uma conversa positiva, uma conversa boa, começa a arrancar aquelas mazelas todas e tirar aquela lixarada toda de volta. O convívio fica difícil. Filhos que acusam os pais e que ficam naquela acusação. Irmãos, a família, ela se reencontra e ela se restaura se tiver perdão. Primeiro lugar, humildade. Segundo lugar, perdão. E sem humildade também não tem perdão, não. Sem humildade, porque são irmãos gêmeos, viu? Se você tem muita dificuldade de perdoar, peça a Deus para colocar humildade no seu coração. Eu estou falando isso com carinho. Peça a Deus: Senhor, coloca no meu coração mais humildade. Porque a pessoa que tem dificuldade de perdoar, muitas vezes, irmãos, ela é a pessoa que acha que ela não erra naquilo. Então ela se apega àquilo que ela não faz e ela esquece aquilo que ela faz. Isso é muito comum conosco. Por exemplo, se você é muito seguro no dinheiro, você sabe lidar muito bem com o dinheiro, e você tem um irmão que é muito assim, pródigo, o seu irmão gasta tudo, e gasta dinheiro dos seus pais e tal, e aquilo dá uma dor de cabeça na família danada, você pensa assim: eu nunca fiz isso, eu sempre respeitei o dinheiro do meu pai, eu nunca fui lá para ficar pegando dinheiro do papai, deixando o papai não sei o que lá, papapá. Aí você fala aquilo que você não faz: eu nunca peguei dinheiro com o papai. Mas você esquece daquilo que você faz. Porque aquele irmão, ele pega dinheiro com o papai. Mas às vezes com o papai, com a mamãe, lá em outra coisa, ele é bom demais. E você não é naquilo que ele é. E você fica falando: com o papai eu nunca fiz isso. Mas você está dando uma dor de cabeça para papai em outra coisa. Papai tem uma preocupação com você, porque você é muito seguro em dinheiro, mas você não pode ver mulher. Você com mulher é... papai está lá, meu Deus do céu, segura esse menino, Senhor. Segura-se, Senhor, tenha misericórdia, para ele arrumar mais uns três filhos aí na rua, pouco custa. Então o de lá está dando dor de cabeça com dinheiro, você está dando dor de cabeça com outra coisa, mas você se apega àquilo que você não faz, porque nós gostamos de frisar aquilo que nós não fazemos de errado, e não citamos o que fazemos de errado. A família, meus irmãos, todo mundo precisa se perdoar. Quem tem marido perfeito é só aquela irmã ali, o resto não. Aquela ali pode nem esquentar a cabeça com perdão, porque eu não faço nada errado. Está sendo filmado aí na tele, tá em internet. Eu não vou contar isso não, deixa pra mim. Não posso. Irmãos, eu era casado com a Cristiane há poucos dias. Aí, eu vou contar isso não, irmãos. Vocês são curiosos pra caramba, hein? Ô, povo curioso, meu pai do céu. Vocês precisam se curar, gente. Nós vamos fazer aqui um seminário sobre curiosidade. Curando-se da curiosidade. Não, mas eu vou contar. Vou contar porque eu sei que às vezes você... Eu vou contar. Posso contar? É, ela não sabe o que é, coitado. Eu vou contar, não. Irmãos, uma outra coisa. Eu vou contar. Quando está na dúvida, assim, ela fala, não conta. Não conta. Na dúvida, não conta. Não, nós éramos casados há poucos dias. E quando nós voltamos, fizemos um passeio. Quando nós voltamos, quando voltamos, eu cheguei e fiquei sabendo, recebi a notícia de que uma pessoa da igreja tinha falecido. Então, eu estava de férias, né? Mas eu peguei e fui lá para a igreja, a Cristiane foi comigo. Então, teve lá o momento do culto, tal, a hora do sepultamento. Porque pastor é assim, está no casamento, daqui a pouco está no sepultamento. Está no sepultamento, daqui a pouco está na festa de 15 anos. Está na festa de 15 anos, daqui a pouco está lá no CTI. É um negócio, uma variação, é uma vida tão... Rapaz, de tédio a gente não morre. De tédio não morre. Aí, nós pegamos e fomos lá. Irmãos, aquele dia, tinha poucos dias de casado. Eu fiquei tão bravo com uma coisa, mas tão bravo. Eu acho que foi a primeira vez que a Cristiane me viu bravo. E é interessante, irmãos, a maioria dos irmãos aqui nunca me viram bravo. Nem os nossos pastores, só o pastor Natan e o pastor Carlos que já me viram bravo. Pastor Isaac nunca me viu bravo mesmo. Eu vou explicar, mas é porque eles mereceram. Não, eles foram testemunhas. Pastor Natan e o pastor Carlos já me viram bravo umas três vezes. Talvez duas vezes, uma vez. E a Cristiane me viu bravo aquele dia, eu fiquei bravo mesmo. Ela não está nem lembrando, olha que coração perdoador. Passado aquele negócio, irmãos, eu pensei assim, não fiz nada com ela, bateu nada não, viu gente? Não, teve delegacia de mulher, nada disso não, ela me viu bravo. O que que eu senti? Olha, estou casado há poucos dias, fiquei bravo assim, não fiquei bravo porque estava casado não, fiquei bravo porque fiquei bravo. Quantas vezes agora ela vai ficar brava? E quantas vezes eu vou ficar ao longo da vida? Se tiver uma falta, uma dificuldade de deixar para trás, se cada vez que acontecer uma coisa dessa, a gente trazer para cá, irmãos, ninguém vive, até quem não fica bravo. Porque cada um de nós tem o seu temperamento, e preste atenção, tem gente que não fica brava, é a pessoa que recolhe, ela ó, não discute nem nada, mas guarda aquilo, aí chega uma hora que a pessoa diz assim, não, para mim não dá, por quê? Porque aí quando vai falar por que não dá, fica parecendo até que a pessoa tá separando ou por coisa à toa, porque ela fala, não, ele brigou comigo no dia tal, aí você olha para aquilo, parece uma bobagem, mas não é aquilo, é a dificuldade que a pessoa tem de resolver um problema de cada vez e vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando chega lá na frente, tem uma montanha de coisas e a pessoa sente: não, eu não quero esse convívio. Eu não quero. A pessoa não consegue, o homem não consegue enfrentar a mulher, enfrentar, que eu digo, é encarar naquilo que está errado e conversar e tratar. A mulher não consegue encarar, nem encarar de brigar, mas é encarar de resolver com o marido uma coisa pontual que aconteceu, e aquilo vai ficando pelo caminho, vai ficando, 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 fica para um, mas para o outro ele está guardando, guardando, guardando. Chega uma hora que ele não quer mais, chega uma hora que não dá mais, ele não está dando conta do convívio. Irmãos, perdão em família é todo dia, todo dia. Perdão porque você queria o óleo da marca tal e ele comprou da marca X. Perdão porque você queria Qualy e ele levou a Becel. Perdão porque ele ficou de passar na casa da sua mãe e trazê-la e ele esqueceu, e quem vai ter que buscar é o outro cunhado. Perdão porque não sei o quê. Perdão porque largou a meia ali. Perdão porque deixou a calça lá. Perdão porque está com essa roupa suja na igreja. Perdão porque foi amassado para o casamento. Perdão porque não sei o quê. Perdão porque não deu dinheiro para fazer o cabelo. Perdão. Ih, é tanto perdão. Muito perdão. Agora, uma outra questão, irmãos. Satisfação. Quando Esaú encontra com Jacó, disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Satisfação. Satisfação faz uma família prosperar, irmãos. Uma família insatisfeita é uma família que não prospera. Olha, aqui, quando Esaú recebe os presentes do irmão dele, ele diz assim: não precisa não, porque eu já tenho. Eu já tenho, meu irmão. O irmão diz assim: não, mas eu também tenho e eu quero te dar. Aquela satisfação de que eu estou recebendo em gratidão, e não porque eu acho que você tem obrigação de me dar. Os filhos precisam ser mais satisfeitos com o que os pais lhes dão. Porque tem filho que, se ganhar uma viagem para São Paulo, fica insatisfeito porque queria ir para Paris. Ganha para Paris, queria ir para Amsterdã. Ganha para Amsterdã, reclama que não conhece o Cairo. Dá para o Cairo, reclama porque não conhece Atenas. Dá para Atenas, reclama porque foi em Atenas, no Cairo e não sei aonde, Amsterdã, mas não deu o carro X. Dá o carro X, ele está de olho no carro Y. São pessoas insatisfeitas. A Bíblia diz assim, meus irmãos: contentai-vos com o que tendes. Contentai-vos com o que tendes. Fiquem contentes com aquilo que tendes. Nada de olhar para casa e dizer: essa casa, isso, essa casa, aquilo outro, amaldiçoando aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus nos deu, meus irmãos, foi Deus quem nos deu. Ah, essa casa, uma vez eu escutei um homem falando: essa casa do diabo. Que casa do diabo? O diabo não tem casa para dar para ninguém. O diabo não dá casa a ninguém. O diabo só empresta as coisas, porque dar é um ato de amor. Quem dá é só Deus. Diabo não dá nada. Diabo é agiota. Ele empresta 5 para tomar 200. Diabo não está interessado em nada da vida de ninguém para o bem. Ele faz armadilhas, ele cria laços, cria situações embaraçosas. Agora, a gente viver insatisfeito, insatisfeito porque, ora, que é isso? As coisas que têm mais valor na vida da gente não estão ligadas àquilo que o dinheiro pode pagar? Às vezes, meus irmãos, nós estamos reclamando de algumas coisas. Nós já temos tudo. Diga comigo assim: eu tenho tudo que eu preciso. Fala: eu tenho tudo que eu preciso. Se você teve dificuldade de falar isso, eu tenho tudo que eu preciso, pensa direitinho diante de Deus se não é verdade. O que você precisa, você tem. Irmãos, aquele sentimento de satisfação não precisa, meu irmão. Não precisa não, pai. Não precisa não, pai. Eu já estou me... Não, pai, já deu certo aqui. Não precisa. A mulher para o homem: não precisa de mais dinheiro, amor, está ótimo. Está maravilhoso, meu bem. Que isso, amor? Não precisa de mais dinheiro, não. Você está me sufocando com tanto dinheiro aqui. Eu estou com você porque eu te amo, porque eu te quero, eu gosto de você, não da sua fortuna. você satisfeito com aquilo que a esposa faz. Irmãos, tem gente que tem esposa que cozinha muito bem, né? Assim, outras esposas cozinham mais ou menos. E tem aquele pessoal que cozinha assim, para botar o povo em pé e andar. Dá para sustentar. Como é que você cozinha? Não, dá para manter o povo em pé. Tem aquelas comidas saborosas, rapaz, aqueles negócios. Tem um irmão aqui na igreja, um casal aqui na igreja, o Ricardo, mas a esposa ali. Rapaz, mas eles fazem comida, tudo que faz parece que fica gostoso. Faz macarrão, fica gostoso. Faz carne, fica gostoso. Mas tem outro grupo que é daquele que eu falei, põe em pé e anda, né? Outro grupo que eu digo, não estou me referindo a ninguém aqui. Tem pessoas que são assim. Mas olha só, satisfação por ter a comida. Esse negócio de ficar reclamando de comida, irmãos, Deus tem falado isso no meu coração, sabia? A gente parar de reclamar de comida. Ah, mas só tem isso. Só tem isso. Eu comprei sexta-feira, sexta ou quinta-feira, eu comprei um negócio chamado, vocês conhecem, ciabatta. Mas eu comprei uma ciabatta integral. É um pão, um negócio igual um pão. Mas pensa num negócio que não fez sucesso nenhum. Pensa. O negócio não fez sucesso nenhum. Veio 5 assim dentro do pacotinho. Eu deixei lá, irmão, mas eu já escutei. Escutei a Manu falando assim, mãe, que coisa ruim é essa? A Cristiane comeu um pedaço lá, falou, mas isso tá, parecia que o negócio não estava nem na validade e tal. Eu fui lá, peguei aquele parangolé, irmãos, botei um azeite naquilo, botei um requeijão e botei no forno. Irmãos, eu vou dar um testemunho aqui. Se aquele pessoal souber como fica bom aquilo. Tem coisa que não está muito boa assim, mas está boa. Mas está bom. A minha avó fazia muito mingauzinho de... mingau de fubá. Fazia muito mingau de fubá. Eu era pequeno, irmãos, como eu gostava de comer mingau de fubá na casa da minha mãe. Na minha avó. Aquele mingau de fubá é um negocinho que parece que entra fortalecendo o cara. Não é assim? Quem aqui comeu o mingau de fubá, por favor? Tem muito pobre aqui. Tem muita gente aqui. Da minha, do meu nível. Olha, é bom ser da igreja assim, né, irmão? Já pensou em perguntar isso lá em São Paulo hoje à noite? Quantos aqui comeram mingau de fubá? Ninguém. Olha, aquele mingauzinho de fubá, eu lhe pergunto uma coisa, será o que, que tem aquilo que tem na sua casa está tão ruim assim? O seu colchão é tão ruim assim? A sua casa é tão ruim assim? Os seus vizinhos são tão ruins assim? O pastor Falcão contava uma história e eu fico impressionado como é que aquilo que o pastor Falcão contava. Eu nunca sonhava que um dia a minha vida ia se encontrar dele através da nossa igreja aqui. Mas no seminário as coisas que ele falava ficavam na minha cabeça. E ele contou uma história uma vez de um homem que saiu andando procurando um lugar para viver. E ele chegou na porta de uma cidade antiga e perguntou para um homem que estava à porta. Como são os moradores aí dessa cidade? São moradores bons? Aí o homem perguntou para ele, como é que eram os seus vizinhos na cidade de onde o senhor veio? Ele disse, péssimos, horríveis, os piores vizinhos do mundo, pessoas egoístas, assim, 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 assim. Aí o homem respondeu, nessa cidade só tem gente egoísta, péssima, ruim. Procure outra cidade. Então ele foi embora. Veio outro, querendo encontrar a morada ali também, e perguntou, como são os habitantes desse lugar? E então o homem que estava à porta da cidade perguntou também: como eram seus vizinhos? De onde o senhor veio? Maravilhosos. Eu vivi num lugar muito bom. Pessoas boas, assim, assim, assim. Ele disse: pode entrar, porque aqui o senhor só vai encontrar gente boa. O senhor só vai encontrar gente boa. Porque quem faz o lugar somos nós. Sentimento de satisfação com o que tem. E o sentimento de satisfação com o que tem está ligado a uma coisa muito bonita aqui. Ele pergunta assim: quando eles encontram, Esaú olhou para aquela turma de gente, aquele monte de sobrinho. Irmãos, ter sobrinho é uma coisa boa, não é? Sobrinho é uma coisa boa. Parece que ter melhor do que sobrinho, diz que é neto, né? Porque neto aí acaba com a pessoa mesmo. Aí o sujeito não é ninguém. Ele se rende mesmo, não é? Só de falar aqui, os avós estão rindo à toa, já deu, está ficando até vermelho. Olha, ter sobrinho é uma coisa joia. O sobrinho e a sobrinha, eu encontro minha sobrinha que é casada, dá vontade de pegar no colo. Dá vontade de pegar no colo. Irmãos, eu não sei falar nada agressivo com aquela menina. Não sei falar nada agressivo com ela. Ela às vezes está lá, borocochô lá, aquele negócio todo, e eu entro sempre legal com ela. Porque sobrinha é uma criaturazinha diferente também. Engraçado que a gente passa tanta raiva com os pais e mães do sobrinho da gente, né? Mas a gente não transfere para os pequenos, não. Ele vê aquele monte de sobrinho agora que ele nunca tinha visto. Aquele montão. E ele pergunta: que turma é essa aí? E aí Jacó dá a resposta que um dia será dada a ele por José: estes são os filhos que o Senhor me deu. Gratidão, meus irmãos, com relação à família, perdão com relação à família, sabe por quê? Porque foram os filhos, foi a esposa, foi o marido, foi o irmão que Deus te deu. Eu tenho brincado que às vezes parece que as pessoas mais esquisitas do mundo foram parar justamente na sua família. Só que a gente olha e tem que lembrar: foi Deus que me deu. Eu queria que você hoje virasse para o pessoal da sua casa e dissesse assim: foi Deus que me deu você. Foi Deus que me deu você. Foi Deus que me deu. Não precisa beijar também não, irmãos. Não tem gente que está beijando, cheirando, não, não. É só falar: foi Deus que me deu. Não pode também falar assim: foi Deus que me deu. É isso aí. O Senhor deu, né? O Senhor deu e o Senhor não toma. O Senhor deu e está demorando tomar para si. Não, não fala isso. Não pode falar. Irmãos, eu quero concluir, porque tem que viajar, né, tal. Os versos 13 e 14 dizem assim: Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas e tal. Eu não posso ir nesse passo. Que passo você está dando com a sua família? Que passo você está empreendendo com a sua família? Nós temos que lembrar, meus irmãos, que na família não é todo mundo que é grande, não. Tem gente pequena. Se eu for no meu passo, e nós os homens gostamos de andar no nosso passo, né? E as mulheres ficam para trás com uma raiva da gente fazer aquilo. Eu não faço não, viu, Bruno? Eu estou vendo que o irmão faz, porque o irmão está balançando a cabeça. O homem vai andando na frente, a mulher para trás, e a mulher: amor, 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 com salto, né? Eu tenho uma teoria também, porque os meus conhecimentos são muito vastos. Eu tenho uma teoria sobre isso. O homem que anda na frente da mulher é porque tem espírito de cachorro. É verdade. Eu tenho conhecimentos na área de geral. O cachorro, que é o chefe da matilha, ele vai na frente. Ele vai na frente. O homem, para mostrar para a mulher que ele que é o cachorro da casa, ele vai na frente. Ele vai na frente porque mostrar que é o líder. Irmãos,
Olha, o passo de cada um da família. Não adianta nada, irmãos, chegar depressa e chegar sozinho. Chegou depressa, mas chegou sozinho.
Resolveu tudo.
Resolveu sozinho. Fez tudo. Não, o passo do outro. Seu marido às vezes tem um passo, você está uns dois à frente dele. Porque tem mulher que é esperta, irmãos. Tem mulher que não é brincadeira, não. Dá nó em pingo d'água. Elas acordam já com planejamento do dia na cabeça. Elas estão aqui, ó, batendo o bolo aqui, balançando o carrinho da criança aqui, atendendo um telefone aqui, escrevendo outro negócio aqui. Não é assim? Ainda estão vendo o noticiário lá, ó. Não, e tal, e tal. E tem um homem que mal consegue fazer uma coisa. Eu falo com a Cristiane, por favor, está muita informação, vai devagar. Ela quer que pegue a chave e pegue a carteira, é muita coisa. Primeiro eu tenho que me situar, onde é que está essa chave dentro desse mundo nosso aqui? Até eu achar a chave, eu falo com ela, vai pegando a carteira que você já sabe onde está. Irmãos, mulher é uma coisa que chega a ser irritante, meu irmão. A Cristiane, ela é um computador ambulante, irmão Felipe. Vou te explicar, ela está viajando, por exemplo, eu estou em casa. Eu, depois de muito procurar, já suei, bolas de isopor, eu estou apavorado, já eu vou me humilhar, vou ter que ligar. Aí eu cheguei realmente no momento de humilhação. Falei, não, vou ter que ligar para saber onde está isso. Aí eu pergunto, Cris, aquela, vamos supor, aquela meia, por exemplo, estou inventando meia aqui, né? Assim, assim, assado. Ela fala, no lugar... Agora, por que que responde desse jeito, Felipe? No lugar de sempre. Por que que dá essa resposta, Felipe? É para pisar mesmo. Aí eu digo assim, e pode falar, por favor, onde é o lugar de sempre? Entrando no closet, do lado direito... Na terceira gaveta, no fundo da gaveta, precisa de um exibicionismo desse. É uma coisa terrível, eu não estou inventando. Irmãos, alguém pode dizer, o pastor está inventando. Não, é deste jeito. É desse jeito. É dessa maneira. Você fica assim, meu Deus do céu. Como é que deve ser difícil para ela conviver comigo? Como é que deve ser? Porque cada um tem um passo, um ritmo. Agora tem coisa também, irmãos, que eu deixo ela para trás, tá? Tem coisa que o marido vai na frente. Agora, se a gente pensar assim, ah, não, essa criançada toda, esse rebanho, tá todo mundo me prejudicando, eu vou correr. Correr para onde, irmãos? Correr para onde? Às vezes, na meia-idade, dá vontade do homem largar todo mundo para trás e sumir. E sumir sendo homem é mais fácil do que sendo mulher. O homem some, paga a pensão e deixa a mulher cuidando lá do dia a dia, do dever de casa. Escovar dente, botar para ir no banheiro, dar banho. Enquanto está aquele dia a dia ali... Que o dia a dia não é brincadeira. Ele está pagando a pensão e está de longe, quietinho, no ritmo dele, no passo dele. Saio a hora que quero, fico pronto a hora que quero. Chego na igreja na hora certa, ela chega atrasada com as crianças. Mas o que adiantou? O que adiantou? E a perda? O passo de cada um, o tempo de cada um. Tem coisas na sua família que você já se convenceu, mas Deus precisa trabalhar mais um pouco para que o outro chegue àquela conclusão também. Irmãos, a família é o lugar do reencontro, é o lugar da restauração. Nós acreditamos que Deus ama a família, mas nós precisamos nos humilhar, ter um sentimento de satisfação, sentimento de gratidão, e respeitar o passo da família. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agora queremos pedir que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor dê a cada família, Senhor Deus, o ritmo certo, o ritmo seguro, Senhor. Senhor, traga dos teus livramentos, quando vierem 400 ao nosso encontro, que seja para abençoar e não para destruir a família. Pedimos, Senhor Deus, que haja perdão, o deixar para trás, o beijo do reencontro, a restauração. Se alguém aqui está sofrendo muito e querendo muito que haja uma reconciliação, dá esse presente agora nos próximos dias, Senhor Deus. Dá esse presente nos próximos dias. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.